Relatório de Jacó sobre as diligências que procedeu na colônia Juliano Moreira para apurar como Nazaré morreu.
2 de março de 1959. Às 7 horas da manhã, em companhia do fotógrafo e auxiliar de enfermeiro Jair, e que além disso ensaiador de um conjunto regional de doentes e de funcionários que existe num clube lá da colônia Juliano Moreira, em companhia dele, depois de haver falhado um encontro com o medrado secretário do vice-diretor Quintanilha, saí do centro administrativo antigo da colônia para me dirigir ao local onde teria falecido Nazaré. A caminhada começa por baixo de uns arcos que eram um aqueduto do tempo, segundo dizem, imperial, e vai se estreitando o caminho. O automóvel vai até a residência de um funcionário chamado Reginaldo. Mas eu não levei o carro, fui a pé, levando equipamento fotográfico e em companhia de um empregado chamado José e do Jair. Éramos três. Da casa do Reginaldo em diante, o caminho se estreita apenas uma picada no meio do mato, que depois cada vez vai ficando mais fechado. E encontram-se, até a altura da casa do Reginaldo, ainda se encontra um ou outro doente que por ali transita passeando. Encontra-se também às margens, às vezes pequenos recantos com fogueiras, com restos de fogueiras, armados por doentes que resolvem passar a noite ali. Cada vez o caminho se estreita mais e vai se tornando mais pedregoso. Ao longo desse caminho, há também uma tubulação de água que traz para a colônia a água provinda da cachoeira e da represa. Esse caminho, além de pedregoso e cheio de limo, torna bastante desinteressante um simples passeio à represa. Chegando lá, eu divisei o ambiente comum a uma cachoeira. Quer dizer, vi ao fundo uma cachoeira que não é grande. É uma cachoeira que não chega nem... É uma fração do que fosse a nossa cascatinha aqui do Alta Boa Vista. É uma quedazinha d'água de mais ou menos uma altura de uns 12 metros. Se tanto. E que vem cair num reservatório de água de mais ou menos uns 12 metros de largura, para quem olha de frente, por mais ou menos uns 30 e poucos ou 40 de fundo, que vai até o pé da cachoeira. Bom, é um depósito de água muito grande, com bastantes pedras no fundo, e a limpeza, a limpidez da água permitiu-me ver que essa profundidade não devia atingir no seu ponto principal mais talvez do que 2,5 metros a 3 metros, se tanto, e cheio de pedras grandes, pedras de volume grande no fundo. Essa represa foi limpa agora há 3 dias, na sexta-feira, de ordem do administrador Dr. Celso, que é um dentista e administrador da colônia, por uma turma de 15 trabalhadores que foram para lá retirar a areia que se deposita ali no fundo da represa, dificultando a saída da água. Bom, a cachoeira ao fundo, mais à frente a represa, e abaixo dessa um terreno todo pedregoso com pedras das mais variadas, cheias de limo, né? E com pequenos filetes de água, né, com areia, que é justamente o que escoa da represa, né? Não dá vontade absolutamente de se alcançar a represa propriamente dita, a não ser que o calor fosse tórrido, que se tivesse vontade de tomar um banho, o que aliás é proibido. Essa água, justamente, é que serve ao fornecimento da colônia. Bem, eu quero crer que não houve acidente na morte de Nazaré. Houve suicídio. Isso discorda frontalmente da maioria ou da totalidade, posso dizer, da versão dada pelos funcionários ao fato. Eles acham que foi acidente. Eu acho que foi suicídio. É uma tese perigosa, mas que eu tento provar com a prática que me ensina a minha outra profissão de funcionário da justiça e de observador das coisas que me prezo de ser. Primeiro, a largura do paredão da represa onde uma pessoa deve ficar de pé para poder ver a represa como se for um lago é de mais ou menos uns 80 centímetros no seu ponto mais largo e de uns 40 centímetros, ou mais ou menos isso, no seu ponto mais estreito. Podem perfeitamente duas pessoas transitarem por cima desse paredão, cruzando-se uma com a outra, sem o perigo de cair à água. Esse paredão é rigorosamente plano. É feito mesmo para isso. É uma represa. Não vi, em um extremo ou outro, qualquer pedra onde ele quisesse ficar de pé, por qualquer circunstância, para jogar-se. Era um homem de educação esmerada. Morreu no mês de fevereiro, presumidamente de calor. Aliás, tenho que averiguar se isso ocorreu dia 4 de fevereiro. Foi um domingo ou não? Temos que recorrer ao calendário retroativo. Ele, se tivesse muito calor, quisesse tomar um banho, por louco que fosse, ele tomaria no conforto do seu apartamento, onde ele tinha até, por sinal, aquele guarda chamado Bento, que já está no meu relatório escrito. Esse Bento não era um guarda da colônia. Era um indivíduo encostado lá. Naquela época, segundo um funcionário de lá, que era guarda já naquela época, um guarda ganhava 90 mil reais por dia. O seu Bento recebia da família 90 mil reais por mês, aliás. O seu Bento recebia da família de Nazaré 300 cruzeiros mensais para tomar conta do Nazaré. Portanto, ganhando muito mais do que um guarda. Razão porque ele não fazia questão de ser nomeado guarda, porque ele preferia ser o guarda de Nazaré. Portanto, esse homem tinha que zelar pela sua renda. Ele tinha que tomar conta bem de Nazaré. No entanto, Nazaré conseguiu se evadir. Ora, vejam bem, ele não se evadiu para um simples passeio. Porque quem sai, como disse o senhor Medrado, pela bandeira de uma porta, não sai com fito exclusivo de passear, por mais louco que seja. Ele saiu com um objetivo. Ele saiu com um objetivo, mas que não seria apenas o do passear, do simples passear, porque ali nas vizinhanças da colônia há muito lugar para se passear, lugares pitorescos, né? Lugares bonitos também, sem ser a represa, porque falam na beleza espetacular da represa. Não tem beleza espetacular nenhuma. É uma mata inacessível, fechada, toda copada por cima, né? E que não vejo nela absolutamente encanto nenhum que pudesse atrair, por maior que fosse, o lirismo de Nazaré, por um simples passeio. Não encontro, né? Além disso, para um homem idoso, um homem com 71 anos de idade, homem pesadão, com 90 quilos, alto, como eu, forte, mas já encanecido, homem de educação, ele nunca se entregou aos esportes, né? Nunca teve notícia que ele se entregasse aos esportes, ele vivia para a música, vivia para o seio da família. Esse homem não ia arrebentar os pés, arrebentar o corpo, né? Por aqueles caminhos pedregosos nos quais eu arrebentei os meus hoje, com 40 anos de idade, para atingir uma represa onde ele ia ver apenas uma caixa cheia de água, com uma queda d'água lá no fundo. Eu não acredito nesse lirismo. Eu acredito firmemente o seguinte, é que um homem que, vigiado por um guarda que ganha 300 mil reais naquela época, mais 210 do que um guarda ganhava, deveria ganhar. Este homem, se ele conseguiu burlar essa guarda, que tanto atemorizou depois o Bento, foi porque ele tinha um objetivo muito mais sério, né? Isso aí não ia arrebentar os pés para aquele caminho todo, etc. Tal. Essa coisa, fugir, arranjar uma situação tremenda, porque ele ainda tinha noção das coisas, tinha noção. Ele era um indivíduo teimoso. Nossa senhora, um indivíduo teimoso. O doutor Alexandre César, que era médico doente e que residia no mesmo quarto com ele, não admitiu na época que fosse suicídio, admitiu que fosse acidente. Os outros funcionários, que eu ouvi também, funcionários à época, inclusive gente que até foi criada lá, no tempo que a colônia Juliano Moreira era na Ilha do Governador, quer dizer, gente que já intriga bastante ali, também não acreditam que fosse suicídio, só acreditam que fosse acidente. Eu discordo dessa versão. Um homem, por mais louco que seja, um homem de educação esmerada, que se evade pela bandeira de uma porta, faz uma caminhada de uma hora, andando rápido como eu andei hoje, por uma mata fechada, inacessível, toda sujeita a perigos, com cobras, né? Com bichos de toda sorte. Eu vi micos saltando lá das árvores, né? Quer dizer, é mata fechada mesmo. Depois pega um caminho todo pedregoso, cheio de limo, em que eu tive que me agarrar à tubulação de ferro para poder passar de uma pedra para outra. Não vai simplesmente a uma represa para ver uma caixa d'água. Não é possível. Ele vai com um propósito. Se ele era vigiado, ele naturalmente não tinha ao seu dispor uma corda, uma faca, um veneno para poder eliminar-se. Outra coisa também. Há um senso natural de autossegurança no louco. Porque é curioso. Eu entrei numa colônia onde hoje estão internadas 4.200 pessoas insanas mentais. Muito bem. Qualquer um desses 4.200 homens é capaz de suicidar-se, mas não é capaz de, não querendo eliminar-se, sujeitar-se a um perigo de vida. Por exemplo, há um certo ponto da picada em que eu notei que os fios elétricos que levam luz à casa do senhor Reginaldo são fios muito baixos, a uma altura de talvez uns 15 centímetros acima da minha cabeça, quer dizer, uma altura de mais ou menos 2 metros de altura. E fios até descapados pelo tempo, fios elétricos. Então o meu empregado observou, puxa, mas esses fios são muito baixos, né? Então o senhor Jair me observou, disse, mas não há perigo, porque louco não bota a mão nisso. Por mais louco que ele seja, ele não bota a mão no fio. Ora, eu não tive um ponto do trajeto onde eu percorresse com o automóvel que eu buzinasse que os loucos não se afastassem. Todos eles se afastaram, nenhum ficou no caminho. Nenhum ficou no caminho. Quer dizer, todos eles têm sensação de segurança. Quando eles não querem eliminar-se. Agora, se eles querem eliminar-se, se entregam até o abandono. Como é comum, às vezes, acontece lá, de doentes entrarem pela floresta dentro e ficarem lá, e bom, ficando inanimados, não têm absolutamente noção de alimentação, não querem se alimentar, eles querem se eliminar de qualquer maneira, eles encontram um esgotamento completo. E aí vão até a eliminação. Os urubus depois é que dão notícia aos guardas que é um homem morto na floresta. Quer dizer, que eu discordo essa questão do acidente. Eu não admito acidente nessa história do Nazaré. Há outros pontos também interessantes. Aliás, esse fato também da segurança do louco foi uma coisa que me foi confirmada por psiquiatras com quem eu conversei lá. Né? E que me foram apresentados também pelo Dr. Quintanilha, que é subdiretor lá. O atual diretor chama-se Dr. Pérez. Quer dizer, foram todos confirmados por isto, né? Se você pega numa arma, né, e aponta para um louco, né, ele não tem a dúvida nenhuma. Ou ele avança para cima de você, ou ele foge. Agora, ele não manda você atirar. Ele não manda você atirar. Porque ele sabe que se ele mandar, você pode atirar e ele pode morrer. Então, ele avança para descarregar, para conseguir desarmar-te, ou senão ele foge do perigo, uma de duas. Né? Portanto, eu não quero crer que Nazaré pudesse se expor a tantos perigos para uma mata fechada, né, para depois a outra depois chegar e sofrer um simples acidente num lugar onde não tem nada prático. Eu não encontro nada para um homem chegar até ali sem se acidentar e for se acidentar ali. Eu corri muito mais risco no caminho do que lá. Lá não encontrei risco nenhum. Se ele tivesse que tomar banho por calor, ele tomaria no apartamento dele. Não há. Agora, pode-se admitir o seguinte, é que esse suicídio tivesse sido ou pelo estado doentio, né, teria sido num estado agudo, numa crise que ele tivesse tido, o estado dele não tivesse sido até por um rasgo de lucidez. Isso é outra coisa. Mas que foi suicídio, para mim, foi. Não. Bem, um homem que viveu um ano e tanto lá dentro, esses dados depois eu vou obter melhor. Sem lhe acontecer nada, não ocorreu risco nenhum, etc. Porque que o guarda ia deixá-lo acidentar-se lá? Não podia ser. E depois havia o propósito evidente de burlar a vigilância do guarda, se evadindo pela bandeira da porta. Porque senão ele podia perfeitamente chegar e sair a passeio, né? Não, ele estava desesperado, ele queria sair de qualquer maneira. Quer dizer, havia um propósito nele no fundo disso tudo. Porque quem quer passear, se não pode passear ao meio-dia, aguarda um pouco, vai ter uma hora. Né? Uma hora vai ter duas horas. Agora, quem quer eliminar-se, não. Quem quer eliminar-se tem que se eliminar imediatamente, não espera para o dia seguinte. Né? Ninguém planeja uma eliminação a prazo certo. Uma auto-eliminação a prazo certo. Há a crise de desespero e a eliminação imediata, seja de que maneira for, da maneira mais absurda. Né? Homens de educação fina, homens de sociedade, etc., têm se matado da maneira mais ridícula e brutal, até com formicida. Bom, agora, vamos ver se eu me lembro de mais algum detalhe. Há um outro detalhe também que João Evangelista me esclareceu, que um outro funcionário lá, um velhinho lá, informou que ele morou numa pensão da rua Doc Lobo, há muitos anos. Preciso também esclarecer isso.